Bem-vindo ao Diário de Bordo. Hoje é domingo, 17 de janeiro, meio-dia e 7. Eu sou o Leandro Neco.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
Bom dia!
Tá aprovada essa merda?
Ainda não, né? Tá, mas tá
eu já
caminho.
Tô comemorando.
Tá caminho. O bagulho vai ser louco. Coronavac na paleta inteira tatuada.
Bota. O impossível.
Bota. O impossível a gente vai passar por cima dele agora.
Nossa.
E eu quero te dizer que o quê? Coronavac vai entrar, não é no teu braço. E ela vai entrar na tua vida pra o quê? Pra renovar os teus sonhos. Pra trazer os próximos passos de uma linda caminhada que tu vai construir a partir de agora.
Uhul!
Entendeu?
Tudo,
vem
ícone!
Vem Coronavac!
Chuva de bênçãos e de Coronavac.
Pra botar Coronavac no chuveiro e abrir, ó.
Aham. Banho.
Limpa!
O banho de Coronavac. Passando Coronavac no corpo, tal qual a Xuxa passando Monange. É isso que eu quero!
A propaganda de Dove vai ser com o Coronavac. Vender sabonete de Coronavac pra passar no meu cu.
Nossa, que delícia. Só pra avisar, né, o momento em que estamos gravando isso, a Anvisa decidiu, né, ok, o uso emergencial da Coronavac, só que ainda falta terminar a votação da diretoria e tal, e segundo o Átila, ainda tem pelo menos mais umas 2 horas de votação ou de entendimento para realmente a liberação da vacina. Mas os técnicos da Anvisa já deram essa recomendação de aprovação. Então, assim, é realmente esperar a diretoria da agência que tem que autorizar. Então, autorizando isso, bora, entendeu?
A galera do canetaço.
Aí
vamos
é
lá.
Nós.
Vamos falar
vamos
termos
lá.
Exatos. A galera que dá do
sim,
dinheiro.
Sim.
A galera da grana lá tem que falar, ó, vai rolar.
E aí tá todo mundo meio apreensivo, porque toda a galera, essa galera aí que vai votar, foi todo mundo que foi indicado pelo coisa ruim, entendeu? Então a galera tá meio
pra
tipo...
pra aquele que a gente não deve falar o nome.
Aquele que não deve ser nomeado. E aí esse povo todo aí foi indicado pelo coisa ruim, por aquele que não deve ser nomeado. Então tá rolando uma tensão de, tipo, pode ser que, né, não role. Mas tá todo mundo bem positivo. Nós aqui estamos muito positivos nesse
sim,
grande arco-íris de energia. Hoje eu tô, assim, só na Xuxa. E espero que role, né? A gente tá torcendo demais. Mas a gente já está comemorando. Tem muitos lugares que, inclusive, já estão fazendo o famoso panelaço. Né? Muita gente fazendo panelaço por aí.
Tu acha que muita gente vai tatuar uma seringa?
Putz, com certeza. Com certeza, eu acho.
Porque eu tô pensando...
Olha lá.
Eu tranquilamente.
Só pra saber, assim.
Porque, tipo assim, eu tenho uns espaços aqui, tipo assim, ó.
Lá veio o tatuado.
Eu tenho muita tatuagem. Pra quem não sabe.
Tá.
Pra quem, tipo assim, tem pessoas que nunca viram a nossa
sim,
cara.
Sim,
então,
sim.
Então vamos lá. Eu, Leandro Neco, tenho um monte de tatuagem.
Sim.
Tenho praticamente um braço inteiro fechado e o outro praticamente fechado.
Uhum.
E eu não tenho mais parâmetro. Eu tatuo quase qualquer coisa.
Uhum.
Se não for a palavra Bolsonaro e o número 17, eu
uhum,
posso tatuar.
Bora.
E, tipo assim, eu realmente tenho no meu braço esquerdo tatuado, eu tenho 3 pregos. Por que eu não poderia tatuar também uma seringa?
Tá, por que você tem 3 pregos?
Porque é bonitinho, achei legal, o desenho é bonito, entendeu? Eu tô no clima do desenho, é bonito.
Ai, ai, 3 pregos. E é difícil falar também, né? 3 pregos para 3 tigres tristes. Foi bem difícil
não
falar
é
isso.
Não é esse o teste. Tipo, não é esse.
Será que não é?
3 pregos pra 3 tigres tristes.
Tá, mas não, peraí, vou voltar a falar de tatuagem. E o Zé Gotinha? Você não tatuaria o Zé Gotinha?
Putz, aí eu acho que não.
Mas ele é um ícone.
Mas uma vacina bonitinha dá pra fazer, tranquilamente dá pra fazer.
O Zé Gotinha estava de máscara e ele é um personagem. E ele estava usando uma máscara e aquele que não deve ser nomeado estava sem. Esse momento é um ícone. Eu tatuaria o Zé Gotinha, eu acho ele fofo.
Eu tatuaria
acho bonitinho.
Uma seringa eu tatuaria.
Eu acho legal, mas escrito Coronavac dentro ou apenas
não,
uma seringa?
Só uma seringa.
Não, tô trazendo.
Porque essa época eu vou lembrar desses 2 anos da minha vida aí.
Uhum.
Então eu tatuaria essa seringa, eu não teria problema. Eu
entendi.
Acho, tipo assim, não tá na minha lista de coisas,
uhum,
mas dá, eu teria.
Uhum. Olhando no Pinterest, referência de seringas.
Ou digo mais ainda, digo uhum, mais. Pra, tipo assim, eu tatuaria uma seringa pra dizer que eu sou vacinado.
Ah!
Aí, se acontecer alguma coisa comigo, sofreu um acidente, a pessoa olha lá na esquina e toma uma vacina do Covid, ó.
Só que você precisa deixar um pouco claro isso de alguma forma, pra não ser só... Porque assim,
eu
ter...
Eu Covid do lado. Uma seringa e Covid.
Vacinado em dia tal.
Putz, Coronavac, tatuar... Coronavac, eu vou ser partidário, né?
Aham.
E aí, com só Covid, estou protegido.
Sabe o que é legal? Tatuar o dia que você tomou a vacina. Também. Tipo assim, a segunda dose, sabe assim, ó. Realmente, assim, ó, imunizada.
Imunizada, é.
Eu acho que seria bem legal tatuar a data. Eu acho, assim, chique. Fica hipster, fica conceito. Põe todos os números, tipo, juntos, como se fosse máquina de escrever.
Ou faz
bem pequenininho, minimalista.
Ou faz, tipo, eu venci a Covid-19 formando uma seringa.
Pelo amor de Deus. É, eu faria só a data, assim, que eu acho chique. Tem uma... Ai, o que é essa data? Ai, foi quando eu fui imunizada.
Eu tenho no punho, né?
Uma
1952,
data.
Que é o ano que meus pais nasceram.
É, muita gente pergunta, né?
Pergunta.
Ah, por que você tem um ano tatuado, né? E você responde a real ou você dá uma inventada?
Eu, podia, eu posso começar a falar, porque é a data da Primeira Guerra Mundial.
Eu acho que... Pesado.
Não, mas é que não é.
Não, não, mas assim, pesado.
Aí eu vou olhar porque as pessoas vão falar, mas será que ele sabe que não é? Daí vai dar uma boa. Vou começar a falar.
Ah, entendi, entendi.
Ou, ah, não, é a data que levantaram o primeiro apartamento com um pé direito duplo em São Paulo.
Ai, tudo!
1952.
Eu tenho uma amiga que ela tinha... Tem, né? Na verdade, um barco tatuado. Que ele é tipo um barco pirata, sabe? Bem tatuagem estilo old school, assim. É lindo. E aí as pessoas perguntavam, por que, que você tem um barco tatuado? Ela falava assim, porque o meu bisavô era pirata.
É isso.
E as pessoas assim, ai, que legal, é ela é, pois.
Eu tenho também uma fatia de pizza no braço, tatuado.
Putz, essa é...
Isso faz muito tempo. E aí...
Famosa.
Eu tava num bar lá em Porto Alegre, chamado Bambu. Não sei se eu posso falar porque fechou já. E aí a gente tava lá, tipo, uma galera, assim. Eu ia com os caras da minha banda e ficava bebendo, aquela coisa. Chegava 10 horas da noite, embora 6 da manhã de ônibus e tudo certo. Estávamos bebendo, bababá. E aí chegou, tipo assim... Uma mina bêbada de cigarro, fumando, bababá, não sei o quê.
Bêbada de cigarro.
É, ela queria dar nos dedos de todo mundo. Aquela mina que...
O que quer dizer dar nos dedos?
Dar nos dedos é, tipo, ela queria... É, tipo, como é que eu vou falar? Ela queria sair por cima de todos os assuntos.
Ah, entendi,
todos
entendi.
Todos os assuntos ela queria que tu fosse menor que ela.
Entendi, entendi.
Aí...
Dá tipo uma cortada,
é,
assim,
e
né?
Aí, eu não sei o que aconteceu, que tava falando de tatuagem. E aí, perguntaram qual a minha última tatuagem, eu acho que era alguma coisa assim. Eu falei, ah, foi essa aqui, essa coisa no braço. Tu tatuou uma pizza, por quê? Aí eu, sei lá.
Ai, lá vem.
Porque eu gosto de pizza.
Tá
ligado? Tipo, é e isso. Aí ela... Eu adoro hambúrguer e eu não tatuei um hambúrguer.
Ah, que
chata! E aí
chata.
Eu falei pra ela, foda-se.
Ah!
Eu falei, foda-se, tipo,
ele
que bom,
viu?
E eu tatuei.
Eu não me importo.
É, tipo assim, eu não poderia me importar menos com o que tu gosta do hambúrguer, tu não quis tatuar um hambúrguer e tudo bem?
Sim.
Da onde a gente tirou que o termo...
Que inferno.
Da onde a gente tirou que o termo de comparação era se tu gosta, tu precisa. É... Tu perguntou pra mim. Esse foi o meu mérito pra fazer. Aí eu devo ter falado... Eu era bêbado sem noção. Eu devo ter falado... Bah, vai te fuder, vazado.
Mas assim também, né? Eu achei chato. Tipo, você não precisa ficar
exatamente,
se metendo.
Exatamente.
Se você não gostou, guarda pra você, amor. Que bom que não é no teu braço.
Provavelmente ela devia ter uma tatuagem que eu achava uma merda. E tudo bem também. Então, tipo assim, eu nem quero que ela ache minha tatuagem legal.
Sim, eu não me importo.
Eu só respondi uma pergunta.
Sim.
Eu não tava falando, galera, por que vocês não tatuam a comida que vocês mais gostam?
Sim.
Não foi isso que eu falei. Foi, eu tenho uma tatuagem de calabresa.
Sim.
Aqui, de pizza de calabresa.
É. E aí...
Meu saco.
Eu lembro de uma menina, falando de tatuagem, eu lembro de uma menina que eu conheci num bar, assim, tipo, tava uma galera. E ela tinha duas tatuagens que eu achei um ícone. Uma era, ela tinha um coração tatuado na sola aqui do pé.
Ah, sai em uma semana.
E aí ela falou que era porque ela gostava muito da música do Coração de Vagabundo Bate na Sola do Pé, não é isso? A música.
Eu vou falar pra ela, porque a letra... Eu gosto de uma música que se chama Superman, nem por isso eu vou tatuar um Superman. Entendeu? Tipo assim, eu não vou falar isso pra ela.
Eu amo. E ela tinha um olho na mão... Porque tem expressão, né? Que você vê as coisas com os olhos e não com a mão. E aí ela tatuou um olho na mão pra fazer a piada.
Que nem a galera que tatua um bigodinho...
Eu achei um ícone.
Um bigodinho no dedo e fica botando o dedo aqui, ó. Em cima, embaixo do nariz, assim. Que essa eu acho bonitinha, acho graça, assim.
Eu acho que não.
Eu acho divertido.
Eu acho que não.
Sei lá, acho que não tem muito que se divertir hoje em dia. Entendeu? Ah, fazer um bigodinho no dedo pra fingir que é um bigodinho.
Por que não, né?
É.
Ficar se divertindo com um pouco. Mas só o que eu ia falar sobre tatuagem ainda. Teve uma vez que eu lembro que a gente tava num ônibus cheio e a gente tava sentado.
Eu e tu?
Sim, nós dois.
Ah, tá.
E aí, a gente levantou do ônibus, porque era nosso ponto pra descer. E o ônibus era muito cheio, assim. Ai, gatilho, né? A gente pegando um ônibus cheio, nervosíssimo. E aí, a gente apertou pra descer. E aquele momento onde você tá de pé, tentando meio que levantar. Mas tem muita gente sentada, as pessoas meio que estão encarando você, assim, uhum, nos ângulos, sim, horrorosos, porque elas estão sentadas, elas não têm pra onde olhar. E aí eu lembro que tinha duas meninas que elas se cutucaram, elas falaram assim: ah, ele tem uma tatuagem de pizza. E elas começaram a falar sobre a sua tatuagem, só que elas achavam que elas estavam falando baixo, que é uma coisa que eu faço 100%. Elas acham que estavam falando baixo, elas estavam falando meio alto. E elas estavam achando muito legal. E eu tava meio que olhando, assim, tipo, garota, vocês estão discutindo um negócio, eu tô olhando o que vocês estão fazendo. E elas assim, ai que legal, mas será que tem um significado? E não sei o que, pipipipipipi. E elas conversando e a gente no ônibus lotado e o braço do Neco com a tatuagem de pizza na cara da menina. E eu assim, meu Deus do céu, o que está rolando? E você não percebeu, eu acho. Você lembra disso?
Não. E tipo, é que é foda, que eu já passei por uns bagulho, sei lá, eu tô sentado, tipo assim, no metrô.
Uhum.
Aí do nada, uma mão assim, passando a mão na tatuagem. Daí eu olho e tipo... Dói muito pra tatuar? Tipo, qual doeu mais?
Uhum.
É uma das que eu mais recebo, assim. Tipo, meu, sei lá, dói.
Sim, sim. Qual doeu mais é uma pergunta, assim, que ela sempre acontece.
Faz e descobre.
Aham.
Tu vai deixar de fazer por causa da dor? Ou tu acha que a dor que eu sinto vai ser a mesma que tu sente? Ou que eu vou conseguir descrever a dor que eu senti? O que que é? É uma agulha entrando e saindo da tua pele 40 vezes por segundo, sei lá.
Dói.
Dói.
Sim,
muito.
Dói, claro que dói.
Qualquer lugar vai doer. Enfia uma agulha agora no teu braço. Dói?
E aí eu lembro que sempre que perguntam isso, qual dói mais? Aí você fala, ai, sei lá, no meu caso, por exemplo, ai, foi a do peito. Nossa, coragem. Sempre termina a conversa com coragem. Você fica assim,
legal.
Sim, pois é, né? E aí acaba a conversa. A pessoa sempre vem, ai, porque eu queria fazer tal coisa, mas ai, eu não tenho a sua coragem. E eu acho que tem que ter estilo, né? Porque você tem estilo, você fica assim, só olhando, às vezes no metrô, assim, você, amor, eu só quero. Eu tô indo pra casa, entendeu? Então, eu saí do trabalho e tô comigo, cansada.
E tu. Legal essas tatuagens, tu trabalha com tatuagem?
Ai, sim!
Daí eu sempre falo, não, eu só curto muito. Daí fica.
Eu já ouvi você falar essa muitas vezes.
É, porque o que eu vou dizer, meu? Eu
falaria que eu era tatuadora. Sim, eu sou
dizer,
tatuadora.
Eu tatuo na Escócia.
Uhum.
E aí eu tô passando as férias no Brasil. Vim fazer aula de português no Brasil, tá tudo na Escócia.
Eu sou escocês.
Exatamente.
Meu português tá bom, né? Eu tô aprimorando bastante.
Eu tô achando muito esquisito, vocês andam com calça aqui no Brasil. Pior que eu queria muito ter alguma daquelas saias escocesas que eu acho muito a fuder.
Uhum.
Acho muito a fuder, real, assim.
Uhum.
Tem uma marca que eu gosto que tem pra vender, inclusive.
Sim,
eu não sei se eu tenho a banca de usar, mas eu gostaria.
Ah, tem que ter estilo, né?
Tem que ser descolado.
É, tem pessoal que é descolado. Assim, eu não tenho essa coragem, mas eu admiro muito quem tem, sabe? Porque tem que bancar, sabe? Tem gente que banca, tipo você, que é Elofensa, né? Que é doidinho, assim, coloca essas roupas, né, diferentes e tudo bem. Agora, se eu colocasse essas roupas que você usa, nossa, nunca eu ia conseguir. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar?
Vamos, Kátia Fonseca.
Vamos lá, pessoal.
Vamos lá.
Eu dou muitos exemplos aqui em casa de coisas com a Kátia Fonseca. E o Neco fica meio tipo, por que que você sempre fala da Kátia Fonseca?
Não, porque tu lembra da Kátia Fonseca? Só que... E eu, tipo assim, a Kátia Fonseca, pra mim, ela é a Charli XCX, véia. Se alguém... Não, tipo assim... Se alguém não sabe disso, põe Kátia Fonseca no Google.
Não é.
Olha uma foto da Kátia Fonseca.
Não
tá,
tem
olhou,
nada a ver.
Olhou a foto da Kátia Fonseca. Aí agora tem que procurar um vídeo da Dua Lipa cantando num programa onde a Charli XCX foi backing vocal da Dua Lipa. Porque
esse vídeo
eu não
é um
sei.
Surto.
Neste vídeo, a Charli XCX está exatamente igual a Kátia Fonseca.
Sério, sério. Eu só quero falar que a gente tá fazendo a live na Twitch e já teve dois comentários. Um assim, eu conheço a Kátia. Ela morava no edifício da minha mãe. Ela é muito próxima, ela é muito acessível.
Por favor, põe a gente em contato com a Kátia Fonseca.
Eu sou
então,
muito fã da Kátia Fonseca.
Pra gente trazer ela no programa.
Eu estudei na Casper Libero, né? Que é uma faculdade que fica no mesmo prédio da Gazeta, que é onde ela, né, fez programa por muitos e muitos anos. E a gente via muito a Kátia Fonseca lá. E todo mundo falava que ela era muito querida, que ela era um amor de pessoa. Todo mundo tem um amor muito grande por ela, tipo, das pessoas que trabalharam Sim. com ela, pelo que eu saiba, né? Então, chegou em mim. Só coisas boas. E aí, tudo que eu vou comentar alguma coisa, eu falo dela porque eu acho ela um ícone, entendeu? E eu cresci vendo ela na TV, aqui em São Paulo.
Tudo.
Ela era realmente, assim, ó, um ícone. Hoje, domingo, a gente lê e-mails no e-mailicônico@gmail.com.
Quero te encontrar!
e-mailicônico@gmail.com. Tá bom? Então, se você quiser mandar um e-mail, seu caso desesperado, pra gente berrar aqui e rir um pouco da sua desgraça, mande pra gente, a gente vai amar ler aqui e rir da sua vida mesmo. Temos
Vamos
e-mails?
Lá. O parasita é real e mora no 203.
Putz.
Olá, queridos casal Jéssica e gatinhos. Meu nome é Bruna e venho nesse início de ano contar a treta real aqui do meu condomínio. Eu e meu noivo realizamos o sonho de comprar um apartamento bala, num prédio antigo, numa cidade do Vale dos Sinos. Sim, entendemos todas as referências do Neco Gaúcho.
Olá.
Vale dos Sinos é tipo assim, ó, Novo
Olá.
Hamburgo, e a lá. Ela, Vale
tá.
dos Sinos é Novo Hamburgo, São Leopoldo.
Uhum.
A Marina, do Poderoso Chefão lá, ela é do Vale dos Sinos. Moramos aqui faz 4 meses, e nesse período conhecemos um vizinho que vou chamar de Augusto.
Tá.
O Augusto é um senhor de tipo 60 anos, daqueles que pinta o cabelo cor de caju e usa a camisa pra dentro da calça de cintura alta, mas na real ele é chique.
Eu gostei dele, o Augusto.
Eu tô buscando essa aí que eu não consigo usar a cintura alta, mas eu respeito.
Eu seria o Augusto.
Todo dia ele desce pra ver a caixa de correio, guardem essa informação.
Tá.
No mesmo horário que leva o meu cachorro pra passear e ele nunca dá bom dia.
Tá.
Muito menos agradece por segurar a porta pra ele. A Jéssica vai me entender. Até aí, tudo bem. Eis que num sábado de madrugada, a PM chega aqui no condomínio por uma queixa dele por perturbação dos vizinhos.
Lá vem.
Dizendo que a senhora de 70 anos que mora no 201 não deixava ele em paz e que se ele morresse, era culpa dela.
Meu Deus!
Sendo que o cenário real era o oposto. Ele que perturbava ela. Uma vez ele entrou na casa dela, olhou todos os quartos e foi embora.
Meu Deus, meu Deus!
Outra vez chamou ela de vários nomes na porta do apartamento. Depois de muita bateção de porta, a polícia entendeu que as mais de 8 queixas que ele já tinha feito eram um exagero e não parecia nada de errado com a vizinha.
Meu Deus!
Que cretino!
Estou chocada.
Depois dessa, o filho da senhora veio morar com ela, pois ela tinha medo do Augusto fazer algo pior.
Gente!
Eis que o filho da senhora vai investigar se o Augusto era o dono do apartamento mesmo, e o apartamento 203 não consta no registro do condomínio.
Quê?
O lugar onde ele está morando, na real, é um depósito de 15 metros quadrados com um banheiro, e ele mora lá há anos. Lembra da caixa do correio? Ela teve um número alterado para 203. Desde então, o caso foi parar na justiça e ainda não se resolveu. Mas assim que tiver novidades, escrevo para vocês. Amo o podcast e obrigada por ser respiro na quarentena. Sempre nós.
Marisabel!
O cara real é o parasita. Ele é um parasita.
Ele é um parasita. E assim... Com todo respeito, parasita burro. Porque podia ter ficado quieto na dele. Foi
burro.
Encher o saco.
Mora ali há 1000 anos. Burro nada. Inteligente. Se tirar ele agora, ele lucrou. Nunca
mas ele encheu o saco. Ele tinha, se ele tivesse ficado quieto, ninguém
ele
ia perceber ele, entendeu?
Eu velho. Tu acha que eu velho, a pessoa caminhou com um salto em cima aqui. Eu vou ali.
Mas...
Vou fazer igual minha mãe fazia. Ah. Ela pegava os cabos de vassoura e ficava batendo no teto.
Meu Deus do céu. Bom, o golpe tá aí, cai quem quer, né? É a famosa expressão. Mas assim, você velho não ia ser um parasita.
Claro que não.
Mas assim, pensa que não é só que ele era um velho chato. Ele era um parasita. Tipo assim, fica na tua.
Não, mas acho que ele... Esse
Fica
lance
quieto.
Já nem passa pela cabeça dele. Ele não pensa mais que ele é um parasita. Ele já acha que caducou.
Que tá tudo certo.
É tipo dívida no Serasa. 5 anos já era, entendeu?
É, faz sentido. Assim, Acho um pouco errado. Se eu fosse, né, um parasita que usasse uma calça de cintura alta, né, um cabelo acaju, eu ficaria quieta.
Acaju. Acaju. Eu amo o conceito de acaju.
Acaju é uma cor muito própria de cor de cabelo, né? Mas, enfim, vamos lá. Estou animado porque começou bem. Então,
vamos lá.
Bora mais e-mails.
Mais uma mãe que deveria ser presa.
Ih.
Vamos lá.
Lá vamos
o pudim,
nós.
Não, é a área. É eles estão tretando lá na sala.
Tá, deixa eles. Vai dar tudo certo.
Bom dia, melhor casal da podosfera.
Bom
tudo
dia.
Bem com vocês? Hoje, mais uma história de mães que deveriam ser presas. Eu tinha 6 anos, então não me lembro exatamente de tudo, mas lembro de boa parte, pois trauma.
Ai, meu Deus.
Minha mãe ia se casar e eu era dama de honra no dia do casamento. Depois de todas as horas gastas em salão, eu e minha mãe estávamos prontíssimas de vestido e tudo mais, esperando meu tio para nos levar para a igreja.
Legal.
Minutos antes do meu tio chegar, eu olho para minha mãe e falo: mãe, quero fazer xixi. Ela lá no alto de sua paciência responde: agora já era, não dá tempo.
Ah, não. Ah, não.
Bom, meu tio chegou e fomos para a igreja. Entramos com toda a pompa que requer um casamento católico. E claro, só fui ficando mais apertada e na minha cabeça infantil, com experiência de casamentos de novela, só queria que o padre falasse logo: vos declaro marido e mulher.
Sim.
E foi ali que descobri que casamentos não são rápidos e o padre não fala: vos declaro marido e mulher.
Ai, meu Deus.
Em certo momento, minha bexiga não aguentou e ali no altar mesmo fiz xixi no vestido.
Tadinha! Ai, meu Deus.
Apenas para fins de localização. Eu estava no altar, ao lado da minha mãe e atrás do padre. Quando percebi que estava coberta de xixi,
ai,
segurei o choro e enquanto o padre falava, comecei a fazer psiu, psiu pra minha mãe. Claro que o padre também ouviu, mas fingiu que nada estava acontecendo.
Ai, tadinha.
Minha mãe olhou pra mim e eu discretamente falei: fiz xixi. Nunca vou esquecer o sorriso da minha mãe se desfazendo enquanto ela encarava a poça de xixi nos meus pés.
Tia!
Minha tia, que era a madrinha, rapidamente viu e o que tinha acontecido
ai,
e conseguiu me levar pro banheiro mais próximo. E minha avó correu e trocou o meu vestido e eu não voltei mais pro altar.
Ai, que dó!
Anos depois, relembrando essa história, é que eu me toquei que a culpa não era minha e que minha mãe deveria ser presa.
Sim.
Devo ter ficado segurando o xixi por aproximadamente 3 horas.
Caralho, nossa, segurou muito tempo.
Enfim,
muito
queria
tempo.
Pedir que vocês mandassem um abraço pra Mônica, que apesar de merecer ser presa, é minha mãe preferida. Não moramos na mesma cidade e por conta do micróbio filha da puta, não pude passar o Natal com ela.
Ai.
Um grande abraço, sempre nós, e pode falar meu nome. Cordialmente, Gabriela Lobato.
Gabriela e Mônica, um beijo. Tadinha, que dó dessa história. É, eu lembro uma vez que tem uma história, né, traumática. Minha mãe, acho que eu já contei isso em algum lugar, provavelmente. Minha mãe, ela sempre gostou de dormir até tarde. E ela acordava, sei lá, tipo, meio-dia, 1 hora da tarde. E é isso aí, ela adorava dormir bastante. E aí eu lembro que teve uma vez, quando eu era criança, que eu acordei um pouco enjoada, passando mal. E eu senti que eu ia vomitar. E eu sempre tinha muito medo de vomitar, eu chorava, eu era assim, achava muito esquisito, eu sempre fui me apavorada com isso. E aí, eu não ia no banheiro e ia vomitar, tipo, eu precisava que a minha mãe estivesse comigo, eu ficava muito mal. E aí eu acordei super enjoada e tal, e eu fui falar com a minha mãe. E daí eu virei, tipo, balancei ela, falei assim: mãe, eu acho que eu vou vomitar. E ela tava com sono, queria continuar dormindo, ela falou assim: ai, não é nada, vai passar. E dormiu de novo. E aí, eu peguei e eu vomitei no travesseiro do meu pai, que já não estava mais... Meu pai já tinha levantado. E eu vomitei tudo no travesseiro. E eu falei... Eu falei que eu ia vomitar! E aí, ela me catou pelo braço e levou no banheiro. Falei: ai, meu Deus do céu. E daí, cuidou de mim.
Eu avisei.
Eu falei: eu avisei que eu ia vomitar.
E eu amei, porque essa história dá uma baita introdução pro próximo e-mail.
Tudo.
Que é vomitando nos peixinhos de Maragogi.
Eu gostei dessa transição,
olha,
hein?
Aí, ó.
Bom dia, cromática
casal,
aqui.
Que ouço todos os dias tomando banho e dirigindo. A minha história envolve vômito. Então, caso alguém estiver comendo, aconselho a parar.
Já avisando.
Há alguns anos atrás, eu e minha noiva viajamos para o Nordeste por uns dias. Fomos conhecer as praias e as galés de Maragogi e Alagoas. Pra chegar lá, pra nadar com os peixinhos, precisa ir de barco. E minha noiva se enjoa muito fácil.
Uhum.
Enfim, lá vamos nós e não tinha dado nem 2 minutos e ela já começou a ficar enjoada e vomitar um pouquinho pra fora da lancha.
Ai, meu Deus.
Até aí, tudo bem.
Oh.
Chegamos no local, descemos da lancha, nadamos entre os corais, águas super cristalinas,
uhum.
Tudo muito lindo.
Lindo.
E ela ainda um pouco enjoada.
Ai, meu Deus.
Pra
do
nadar
céu.
E tirar foto dos peixinhos, os guias ofereciam um pouco de comida, porém cobravam por isso. Tudo bem, não paguei e tentei tirar as fotos mesmo assim, e não deu muito certo, pois os peixinhos não se aproximavam. Quando olhei pro lado, minha noiva voltou a passar mal e vomitar ali mesmo no mar.
Meu Deus!
Não deu outra. Os peixinhos vieram em um bando pra comer o café da manhã que ela botou pra fora. Aproveitamos
não.
A oportunidade e tiramos
ai,
fotos e fizemos vídeos.
Ai, eu dei um grito, meu Deus do
beijos
céu.
Beijos pra vocês e pra minha vomitona não. Que garantiu várias fotos na viagem.
Ai, eu não consigo mais. Eu fechei meus olhos, eu acho que eu não consigo abrir eles de volta nunca mais. Ah, eu tô. Chega! Elisabel! Desculpa o pessoal que tava almoçando, mas sim, foi bom que teve um aviso, entendeu? Não dá pra dizer que não foi sem saber. Estou mal. Vamos para um próximo, assim? Trazer um
último
próximo?
E-mail. Vamos lá.
Bora.
Minha mãe foi amante de um cara casado há 37 anos e levou os filhos pra morar junto.
Antes de você entrar, eu só queria trazer uma dúvida que surgiu aqui na Twitch, eu achei boa, na foto dos peixes, aparece o vômito? Só
olha,
isso que eu quero trazer.
Olha, tem grande chance. Não tinha anexo, né?
É só
então
isso.
Então espero que a pessoa que escreveu apareça aí do grupo, nas redes sociais.
Aham, uh-huh. E né? Avisa a gente. Mas assim, eu achei que era um questionamento pertinente pra gente trazer isso à tona. Mas enfim, vamos para
lá?
O e-mail. Bora.
Olá, casal icônico e a gata abusiva que deve estar por perto. Ela tá aqui?
Tá, acabou de sair aqui do quarto, mas
comecei
tá aqui.
A maratonar o podcast agora. Estou obcecado e ouvindo uma média de 10 episódios por dia.
Pelo amor de
tudo
Deus!
Tudo pra mim, tudo pra mim.
Eu
tudo
amo.
Pra mim. Vem que o trem tá a milhão.
O trem tá a milhão.
Além de que tenho interagido muito pelo Twitter. Podem me chamar... Não, peraí. Podem me chamar... Pera aí, desliga o áudio aí da live. Podem me chamar de Irmão do Mário, por causa do meu nome e para manter o sigilo.
Tá bom.
Ou joga pro mundo que meu nome é, parará.
Uhum.
Vai que é minha chance de ser uma estrela. Então eu não sei se eu falo ou não falo.
Vamos deixar assim.
Irmão do Mário.
Irmão do Mário.
Vou tentar ser breve, porém a história é um pouco longa. Minha mãe tinha um padrinho que já estava no auge dos seus 90 anos e que há muito tempo não tinha um contato.
Tá.
Esse velhinho adorável vivia em um sítio super afastado do mundo e seu filho, podemos chamar ele de R, cuidava dele sozinho lá no meio do mato.
Tá.
R era casado há 37 anos. Eu vou chamar ele de Ronaldo, porque R não dá. A esposa dele vivia na cidade grande e Ronaldo tinha 4 filhos com ela.
Tá.
Todos adultos, inclusive ele já tinha até netos.
Tudo.
Acontece que Ronaldo não estava mais dando conta de cuidar sozinho do seu pai idoso e pediram ajuda pra minha mãe.
Tá.
Pois muito que bem. Eu amo essa expressão, pois muito que bem. Lá foi minha mãe cuidar do velhinho. Nos primeiros meses, ela deixou uma moça cuidando de mim e do meu irmão, pois éramos menores e também não era pra ela ficar por lá muito tempo.
Tá.
Eis que devido à convivência, solidão no sítio e carência misturada com fogo no cu, minha mãe e Ronaldo começaram a ter um caso amoroso e bota amoroso nisso. Não contente em se envolver com um homem casado, minha mãe vai buscar eu e meu irmão pra vivermos todos no sítio como se fôssemos uma grande família feliz. Mas e a mulher do Ronaldo? A esposa oficial odiava o matagal, então raramente ela e os familiares vinham pro meio da floresta.
Gente do céu!
E quando vinham, minha mãe ia dormir no mesmo quarto que eu e sempre dizia que era ali que ela dormia, pra ninguém desconfiar de nada. Depois que a visita ia embora, ela voltava pro seu ninho de amor. Meu Deus do céu. Depois de um ano vivendo na Mata Atlântica, o padrinho da minha mãe faleceu. Então não tinha mais motivo pra gente viver ali, já que ela só estava ali pra cuidar do senhor quase centenário.
Uhum.
Mas muito cega de amor, continuamos vivendo lá por mais um ano e meio, sem ter explicação e sem ninguém tocar no assunto de por que vocês ainda estão morando aqui? Até que um belo dia, minha mãe se desentendeu com Ronaldo e daí fomos embora. O ano era 2007 e isso mostra que não foi um ano difícil só pra Britney, mas minha mãe também. Moral da história, passaram-se 13 anos, sou adulto, Ronaldo nunca se separou e até hoje não acredito que eles foram tão caras de pau pra viver essa situação.
Passada com esse babado.
Passadíssimo.
Babado, hein? Babado forte real. Eu tô só aquele meme da... da Inês Brasil, falando, o Pablo, mas o Pablo não é homem, não, mas é drag, é uma drag, eu tô só no, o tempo inteiro, porque eu amo essa expressão agora.
Você é gorda?
Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-
tinha
Tica-Ticão. É tudo esse meme também. A gente tem algumas coisas que a gente tá viciada, a gente fala aqui do nada. Gente, eu tô assim... Essa foi casos de família.
Foi muito.
Pra TV, assim, casos de família.
Nossa, 100%.
É, eu tô assim, passada. Se vocês quiserem mandar mais e-mails pra gente, é e-mail icônico@gmail.com. A gente recebe bastante e-mail, então a gente tenta, né, fazer uma seleção.
E também,
e
pra quem não
ali.
Sabe, tem uma pessoa que tá trabalhando com a gente aí.
Chique,
né?
É verdade.
Bárbara Clé. Então ela seleciona os e-mails pra gente na semana. E nos ajuda também para adicionar as pessoas no grupo e um monte de coisa aí. Então pode ser que a gente não leia o seu e-mail essa semana, mas semana que vem tem mais.
E vem aí demais.
Entendeu?
E vem vacina.
Então domingo, 17 de janeiro, 12:38. Vamos lá!
Uhul!
Vem vacina! Vem, vem, vacina! Vem, 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 vacina! Coronavac, vai, vai!